A partir de agora, na Rádio AM, Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.
A informação de que os invasores do terreno da SC, lá na SC-401, começam a desmontar o acampamento. A assembleia que eles realizaram hoje pela manhã durou cerca de 2 horas e meia e eles acabaram a assembleia com fogos de artifício e juntando aí os seus pertences. Segundo a reportagem do ND Online, o grupo não falou sobre o que foi tratado na assembleia, que foi fechada à imprensa, mas saiu do local alegre, comemorando e soltando foguetes. Eles confirmaram que vão cumprir o acordo e que devem sair do local hoje, que é o prazo final para que eles se retirem da propriedade às margens da SC-401. E nós vamos falar agora com o professor Nilson Lage para avaliar a extensão desta situação que implica em questões sociais aqui na Ilha de Santa Catarina. Muito boa tarde, professor Nilson Lage.
Boa tarde.
Professor, qual é a sua avaliação deste momento em que este grupo de invasores de uma área privada, particular, às margens da SC-401, acaba tendo que deixar por força de um acordo legal?
Bom, me parece que esse tipo de invasão, nesse caso específico, é um ato político. Foi um ato pensado, pelo menos pela liderança, por quem organizou, como um ato político. É um ato político, parte de um processo oportuno, porque estamos em época de eleição, antes de eleição, e hoje esses movimentos são todos, objetivam todos a construção de opinião pública, né? Há uma batalha em torno da opinião pública, esse movimento tem esse aspecto, mostrar que estamos vivos, estamos aqui, estamos atuando e tal. Isso justifica, o que justificaria um movimento desse tipo, não estou dizendo que justifica, é o processo de tolerância e de má gestão dos espaços urbanos em todo o Brasil e particularmente na Ilha de Santa Catarina. Esses espaços urbanos da Ilha de Santa Catarina foram doados quando Colombo Salles abriu essa estrada para o sul e para o norte. Eles foram doados em lotes pelo INCRA. Uma parte desses lotes foi ocupado realmente por pessoas da região e outra parte foi dada a amigos do poder, no caso, e pessoas, é como se fossem as capitanias hereditárias, deram um pedaço da terra, da terra que não é de ninguém, deram para alguém. E esse alguém provavelmente não ocupou, não tomou providências aqui. Hoje essa região valorizou. Durante algum tempo essas terras foram compradas até a preço vil, aqui no sul da Ilha de Santa Catarina é muito comum vender glebas enormes por preço vil, porque o morador local não tinha muita noção do valor das coisas, e gerou uma situação em que nós temos uma área enorme de terrenos por posse e nós temos umas propriedades contestáveis, propriedades que na verdade são áreas enormes com uma casinha só, e mais nada, e não tem uso social nenhum, não se planta, não se constrói, não se faz nada com aquilo ali. Então, isso aí é o que dá razão a esse tipo de reivindicação. A massa de manobra para isso é o número de pessoas que é atraído pela construção civil, principalmente. Em todo o Brasil, o Brasil é um país que está em obras há muito tempo, e cada obra dessas traz um mar de gente. Essas pessoas vêm por contratos temporários, constroem a obra e quando termina elas ficam ali rondando em torno e naturalmente sem localização. Há uma política de valorização excessiva da terra, há um número enorme de pessoas sentadas em cima da terra esperando que a terra valorize. A terra valoriza mais do que investimento financeiro. Se eu colocar o dinheiro a juros no banco ou se eu emprestar esse dinheiro via banco, ele não vai me render o que a valorização artificial que a terra dá, né? Em função de fatores como turismo, como atração de pessoas de outras regiões, etc. Então isso aí todo cria um contexto em que isso é possível. Esse fenômeno é muito similar ao que aconteceu com a proliferação das favelas na zona sul do Rio de Janeiro na década de 50, 40, 50. Elas se formaram em função das obras de construção civil que foram feitas ali, primeiro na Ipanema e Leblon, depois na Orla, Barra e Recreio de Bandeirantes. Formaram-se um número enorme de favelas ali em função dessa mão de obra atraída para a construção civil.
Professor,
esse problema é um problema bastante, é um problema nacional e deveria ser pensado em termos nacionais. É uma política nacional que tem que ser exercida, lamentavelmente, se é pelas prefeituras de cada prefeito, cada prefeitura tem lá uma visão do mundo, né?
Professor, na semana passada eu fiz a matéria aqui com o pessoal da CUT, da Ocupação Amarildo, e quando eu conversava com um dos líderes da ocupação, que é o Rui Fernando, perguntei para eles sobre essa ocupação, sobre a ocupação de outras terras que ditas por eles improdutivas, e perguntei a respeito do programa Minha Casa Minha Vida, um programa que foi feito pelo governo federal, tem ajudado muita gente, mas quando eu perguntei, o Rui Fernando me disse o seguinte: não é Minha Casa Minha Vida, é Minha Casa Minha Dívida. O que o senhor tem a respeito para dizer para a gente sobre o programa Minha Casa Minha Vida e a política de assistencialismo de habitacional das prefeituras, do governo e até do governo federal para essas populações que não têm um acesso tão grande como as demais pessoas para comprar uma casa, comprar um apartamento, enfim?
Olha, eu acho o seguinte, eu acho que nós temos que achar uma solução que seja justa. Realmente não tem o menor sentido você aplicar, construir vamos supor, 20 ou 30 milhões de casas no Brasil, consumir todos os recursos e dar de graça para as pessoas. Porque isso as pessoas vão revender. Porque essas pessoas não vão usar, porque não funciona assim. Na verdade, os partidos de extrema esquerda, que estão na esquerda do governo federal, que estão querendo fazer a revolução amanhã, como eles estão querendo fazer a revolução amanhã desde 1950, eu ouço essa conversa, que a revolução vai ser amanhã, esse pessoal, eles realmente não têm nenhum contato com a realidade. Quer dizer, é claro que o financiamento que está sendo dado para Minha Casa Minha Vida é um financiamento de longuíssimo prazo, com prestações compatíveis com o salário que o sujeito recebe, e a alternativa que ele teria seria pagar mais que isso em qualquer lugar. Quer dizer, é uma oferta bem mais. E contribuiu para desafogar muito, aqui mesmo em Florianópolis, as construções que houve em Palhoça e São José, na periferia da cidade, aliviaram muito a pressão sobre os imóveis, né? O que ocorre aqui, como ocorre no Rio de Janeiro, como ocorre, o fascínio da orla. Você quer morar na beira do mar, quer morar no campestre, quer morar não sei onde, e o uso de imóveis para veraneio. Mas a parte realmente de habitação, houve uma melhoria com esse investimento. Agora é evidente que haverá sempre quem queira mais, né? E quem quer mais realmente não precisa, porque eu tenho certeza que esse líder não está precisando de casa nenhuma. Que ele tem a sua. É um discurso político, são pessoas que querem fazer sua carreira em cima disso, é normal, faz parte do jogo, né? Da mesma maneira que a gente que não quer que se dê nada a ninguém, que não quer que se. Quer que acha que isso aí vai que o financiamento do Minha Casa Minha Vida vai falir o país, que o dinheiro tem que ser todo dado aos banqueiros, que banqueiros, investindo nos banqueiros é que eles providem. É o discurso do Partido Republicano, né? Investindo nos ricos, eles investem no desenvolvimento. São visões diferentes da vida, né?
Até corroborando com o senhor, muitas informações da imprensa durante todo esse período que eles ocupam aquele terreno na ocupação Amarildo, desde fevereiro até hoje, 15 de abril, muitas informações davam conta de que o pessoal ia para o acampamento, passava o dia e à noite voltavam para suas casas para dormir no seu lar, no aconchego, enfim. Eu pergunto para o senhor, professor Nilson, seriam esses os rebeldes sem causa, como dizem aquela música?
Olha, em parte sim. Na verdade, uma parte dessas pessoas é conduzida. Há 30 anos atrás, eu vou dar contar uma história. Há 30 anos atrás, um colega nosso, que assumiu no tempo do governo Brizola, no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, e na época estava no Rio de Janeiro, e esse colega assumiu a Secretaria de Assistência Social, da Prefeitura do Estado, não me lembro bem. E houve uma série de invasões com esse perfil. No caso do Rio de Janeiro. Ele armou-se de uma máquina fotográfica e pegou os funcionários, distribuiu máquinas fotográficas e começou a fotografar todas as invasões. E no fim de pouco tempo ele constatou que havia um número de pessoas que invadiam e ficavam, e havia um núcleo mais agressivo de pessoas que invadiam e em seguida vendiam para o grileiro e ia embora. Quer dizer, e invadia adiante. As mesmas pessoas apareciam em 5, 6, 7 invasões, porque elas invadiam e cediam o terreno de alguma forma para venda, para comercialização. Quer dizer, essas coisas, uma parte dessa gente deve ser realmente, deve estar precisando de morar. É pessoal que trabalha como ali naquelas estabelecimentos da Zona Sul de turismo e que naturalmente procura, se puder morar por ali, vai morar. Mas há também um segmento que pretende renegociar e deve haver um segmento que está ali apenas com motivo político. É o pessoal que está fazendo naturalmente a sua campanha de natureza política. São esses três segmentos. Tem um segmento que está ali porque precisa, tem um segmento que está ali porque pretende tirar alguma vantagem e tem um segmento que está ali por idealismo.
Muito obrigado, então, professor Nilson Lage. Um grande abraço, professor.
Um abraço, tchau.
Nós já estamos aqui na linha com a deputada Luciane Carminati. Muito boa tarde, deputada Luciane Carminati.
Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Uma alegria muito grande conversar com vocês.
Deputada, muito obrigado por nos atender. Este assunto da ocupação Amarildo realmente mexe com a cidade porque é inusitada, né, essa situação, já que não se tem um registro de uma ocupação que tenha causado chamado tanta atenção em todos os segmentos aqui em Florianópolis, né?
Com certeza, não só algo novo, como também nos chama atenção pelo número grande de famílias, né? E pelo tempo, né? Nós temos essa situação desde dezembro do ano passado e a gente precisa, de fato, encontrar uma saída, e uma saída que seja dentro da legalidade, dentro do cumprimento à lei, dos acordos que foram firmados. Eu acho que foi esse o esforço de todas as autoridades, as instituições, e que, felizmente, eu acho que hoje a gente chegou num bom termo da retirada, da saída das famílias.
A deputada, tem alguma informação sobre o deslocamento desse grupo para uma nova área na região de Palhoça, lá no Maciambu, ou não há uma definição certa sobre o que vai acontecer com esse pessoal?
Então, na noite passada, até às 5 horas da manhã, houve negociações, né, envolvendo tanto lideranças do acampamento Amarildo, como também o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, o INCRA, o deputado Soares acompanhou em nome da Assembleia Legislativa essa negociação. E o que foi acordado entre todos é de que às 2 horas, então, portanto, agora, estaria sendo feita uma coletiva a toda a imprensa, esclarecendo todos os passos a partir de agora, mas o primeiro ponto que foi reafirmado é o cumprimento do acordo que já havia sido feito com o juiz agrário, Dr. Rafael Sandi, ou seja, nós não retrocedemos naquilo que havia sido negociado. Então, as famílias estão cientes disso e, tendo em vista de que esta área, que está ainda sendo ocupada, ela é uma área que uma parte pequena dela pertence a um empresário, mas a grande maioria da área é do patrimônio da União. Então, o que foi acordado é que haverá toda uma tratativa. A Prefeitura de Florianópolis demonstrou interesse nesta área, né? Não para atender exatamente essas famílias, mas para atender a moradia. Então, as famílias estão cientes de que existem critérios técnicos que valem para todos, né? É assim que funciona os programas habitacionais, e que mesmo que essas famílias ocuparam esta área, não significa que elas tenham direito a uma outra área, na medida em que precisam se enquadrar dentro dos critérios da Caixa Econômica. Então, nesse período todo de 6 meses, o que vai acontecer é todo esse trâmite legal da medição da área, da declaração ou não, porque eu não posso adiantar aqui ainda, né? Mas da declaração ou não desta área pública, da manifestação oficial da prefeitura com relação ao interesse social, Enfim, todos esses órgãos precisam trabalhar nesse levantamento e as famílias serão, então, deslocadas para uma outra área, né, que será anunciada agora. E nesse período, então, acontecerá, então, todo esse trâmite. O que eu posso lhe assegurar a todos é que não haverá confronto, não haverá violência, né, que a gente sempre tem medo porque envolvem crianças, idosos. Então, todas as famílias que estão lá acampadas sairão pacificamente, cumpre-se o acordo. Agora, a garantia de uma outra área ou de uma moradia, bom, isso é outro debate que os órgãos competentes vão fazer.
É, inclusive, né, deputada, o juiz Rafael Sandi, ele não gostou nada daquela situação do último sábado em que houve uma tentativa de ocupação de uma outra área ali nas proximidades, o que gerou um caos amplo, né? Um caos completo ali naquela região no que diz respeito ao trânsito, né? Ao deslocamento dos moradores geral ali, o deslocamento geral para o norte da ilha. Inclusive, o juiz Rafael Sandi, ele foi cobrar, né, do INCRA que faça um levantamento das famílias aptas a se enquadrar nos isso programas agrários do governo federal, né? E nós também temos aqui, deputada, uma participação do professor Nilson Lage, da Universidade Federal de Santa Catarina, aqui no nosso programa. Inclusive, ele deixou gravado aqui conosco uma interação para que a gente pudesse compartilhar com a deputada Luciane Carminati, para, na sequência, nos dar a resposta sobre essas questões, tá, deputada?
Ok.
Assim, a questão é a seguinte: o que se poderia fazer em termos legislativos para que essa questão, para que essa facilitasse essa questão da ocupação territorial nos ambientes urbanos? Para evitar, inclusive, o que está acontecendo, que é o esgarçamento da cidade. Como essas áreas enormes são ocupadas e as pessoas ficam paradas, é o caso da Ilha de Santa Catarina, a cidade se expande, daqui a pouco ela está chegando lá no oeste, e as pessoas viajam distâncias enormes, em função passando por vazios urbanos que não tem nenhum sentido. E o que é um jogar dinheiro fora, é uma coisa que não tem muita lógica. Né?
Então, acho que o professor ele levanta uma questão muito séria e também extremamente complexa, porque ela nos remete a como a gente voltar ao debate de como se deu a ocupação do solo no Brasil, né? Desde se você pegar as próprias capitanias hereditárias ainda, mas também os processos de colonização. E esse tem um histórico, então não é uma coisa tão simples agora a gente dizer que vai consertar isso tudo. Agora, me parece que a nossa Constituição ela é muito clara quando ela trabalha a questão da função social da terra, do solo, né? E aí nós temos o Estatuto das Cidades, que vem justamente a discutir a função social das propriedades, né? E toda a questão do planejamento urbano, com os planos diretores, assim por diante. Então, eu diria que um debate que a gente precisa estimular é com relação aos planos diretores, ou seja, qual é o foco de um plano diretor municipal. O foco é com relação à ocupação urbana e à distribuição equitativa dos equipamentos públicos e também do território catarinense, ou como ele mesmo disse, nós vamos ver, como a gente tem em várias regiões do estado, verdadeiros vazios urbanos, onde não se vê população. E eu sempre digo o seguinte: onde não há pessoas, não há vida, né? Porque a terra fica parada sem utilização. Então, acho que nos chama a atenção, mas é um debate extremamente complexo, que a gente tem que ter uma cautela muito grande, porque há o direito adquirido do cidadão também, né? E a nossa Constituição preserva esse direito adquirido, mas junto com o direito adquirido, nós temos a função social e nós temos milhões de brasileiros que não têm moradia. Então, eu acho que é um debate que a gente precisa fazer também com as prefeituras e o governo do Estado e federal, no sentido de pensar as políticas de moradia, né? Uma vez que, se a gente pegar, vamos pegar esse caso mesmo, nós temos áreas públicas aqui em Florianópolis que poderiam ser utilizadas para habitação urbana. todo mundo ganha com isso. Aliás, quem não ganha é o setor imobiliário, né? Porque vai ter com certeza uma diminuição no lucro em função dos aluguéis. Mas para o trabalhador é fundamental ter direito à sua moradia na medida em que ele passa a ter qualidade de vida. E moradia não é mais só pensar a casa, né? O debate que hoje acontece são também a gente poder pensar vilas, onde agrovilas, onde combina essa questão da produção agroecológica com a moradia, com a creche, com a escola, com a unidade de saúde. Então, me parece que é um debate muito complexo que a gente precisa fazer, mas também cobrar muito dos poderes que utilizem melhor essas áreas públicas para fazer programas de habitação, né? Uma vez que a gente sabe também a dificuldade que muitas prefeituras têm de adquirir áreas de terra, uma vez que os imóveis têm sido muito elevados, né? Onerado o custo, e dificulta também a implantação de equipamentos mais coletivos. Então, eu acho que essa questão aqui da primeira ocupação do sem-teto aqui em Florianópolis chama atenção para um problema. Nós temos que encarar o problema da moradia de frente e não esperar que esses problemas aconteçam para daí se buscar uma solução, né?
Certo, deputada Luciane Carminati, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje e pela sua disposição em estar conosco até agora debatendo este assunto aqui no Estúdio Aberto da Rádio AL da Assembleia Legislativa.
Eu agradeço em seu nome, né? Agradeço a todos os ouvintes da Rádio AL e nos colocamos sempre à disposição para a gente construir alternativas que construam qualidade de vida para a nossa população catarinense. Um grande abraço e tudo de bom.
Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.